Estamos de volta com 200 Brasis, esse programa que está trazendo para você 200 músicas, mas ao longo de vários programas que você vai ouvir aqui com a gente. Aqui é Edson Júnior, comigo Márcio Aquilissardi, a gente levando para você então essa playlist, né, de 200 músicas. Essa playlist também está disponível nas plataformas de música, mas a gente vai levando aqui para você ao longo de vários programas aqui na Rádio Câmara, na Rede Legislativa de Rádio, nas nossas emissoras parceiras em todo o país. Olha, e a gente vai dar um salto no tempo, né, Márcio, para a gente ouvir aqui a canção Tebas, da Cleide Queiroz, né?
Exatamente. No primeiro bloco, Edson, a gente trouxe bastante composições históricas, 5 canções bastante significativas, e agora essa é uma das faixas mais recentes que foram selecionadas para essa playlist de 200 músicas. É uma música que foi lançada em disco em 2020, é uma composição de Geraldo Filme, um sambista paulistano, de certa forma, dos movimentos alternativos, movimentos underground. E a letra do Geraldo Filme, ela cita esse personagem chamado Tebas, Joaquim Pinto de Oliveira, um negro escravizado e depois alforriado, que chegou a ser mestre de obras, mas mais do que isso, ele virou um arquiteto que revolucionou a estética de São Paulo no século XVIII, com o uso do que se chama de pedra de cantaria, né? um material que acaba virando um estilo arquitetônico também, e que acabou fazendo muito sucesso ao longo da história nas construções de São Paulo.
E é curioso, Márcio, que quando a gente fala na população preta e parda, né, a população negra de São Paulo, a gente sempre associa com o hip-hop, né? É muito forte o hip-hop em São Paulo. E às vezes a gente esquece um pouco do samba, porque o samba está muito mais associado à negritude no Rio de Janeiro do que propriamente em São Paulo. E o que aqui essa música faz é resgatar um pouco da ideia do samba de roda, inclusive, que quem conheceu, por exemplo, trabalhos como de Almir Guineto, né, no Rio de Janeiro, grandes sambistas que trouxeram muito essa coisa do samba de roda, que tem a questão da repetição de refrão, que tem a questão da palma da mão, né? São algumas estéticas musicais específicas do samba de roda que essa música aqui resgata, né?
E assim como o hip hop que você citou, Edson, o samba feito em São Paulo, e especialmente o samba de roda que você citou, também tem como dos principais temas das suas letras mostrar essa história de resistência da população negra de São Paulo, que foi a população que construiu a cidade de São Paulo, mas sempre teve muito pouco reconhecimento, né?
Exatamente. Muito bem, então para a gente ouvir um pouco dessa beleza, dessa estética de samba, a gente ouve Cleide Queiroz com Tebas.
Profissão alvenaria, construiu a velha Sé em troca pela carta de alforria. 30.000 ducados que lhe deu Padre Justino tornou seu sonho realidade. Daí surgiu a velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a sua lenda, seu passado, seu presente. Praça que nasceu do ideal, e braço escravo é praça do povo. Velho relógio, encontro dos namorados, me lembro ainda do bondinho de Tostão. Engraxate batendo a lata de graxa, e camelô fazendo pregão. O tira-teima do sambista do passado, bexiga, barra funda e lava pés. O jogo da tiririca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé. No meu São Paulo, oi lelê, era moda que hoje tem samba de roda. No meu São Paulo, oi lelê, era moda. Vamos na Sé que hoje tem samba de roda. Evas, negro, escravo, profissão. Seu sonho realidade. Daí surgiu a Velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a sua lenda, seu passado, seu presente. Praça que nasceu do ideal, e braço escravo é praça do povo. Namorados, me lembro ainda do bondinho de Tostão, e graxate batendo a lata de graxa, e camelô fazendo pregão. O diadema do sambista do passado, bexiga, barra, fundo e lava pés. O jogo da tiririca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé. No meu São Paulo, oi lelê, era moda. Vamos pra Sé que hoje tem samba de roda. No meu São Paulo, oi lelê, era moda. Vamos pra Sé que hoje tem samba de roda. No meu São Paulo, oi lelê, era moda. Vamos pra Sé que hoje tem samba de roda.
Numa composição de geral do filme, a gente ouviu Tebas na voz de Cleide Queiroz.
Muito bem, e agora a nossa próxima música é bem curiosa, hein, Márcio? A
Exatamente.
Canção do Exército.
É muito interessante ter essa música também na playlist, porque apesar de todas as críticas e de muitos momentos em que o Exército acabou fugindo um pouquinho dos ideais democráticos, um pouquinho a gente está sendo até um pouco, né?
Eufêmico.
Exatamente. Mas o Exército, ele teve um papel muito forte na construção do Brasil. Em primeiro lugar, na garantia da integridade territorial do Brasil, né, que foi crescendo aos poucos, né, tomando um pouquinho de territórios que eram originalmente pertencentes à Espanha. E depois da independência, o Exército também teve um papel bastante forte na manutenção da integridade nacional, porque havia alguns movimentos regionais que buscavam a separação do Brasil, né? E essa, e pulando no tempo, né, a canção do Expedicionário, de certa forma, presta uma homenagem e valoriza o papel do militar brasileiro, do pracinha brasileiro, em campanhas como, por exemplo, as guerras mundiais, né?
Exatamente. E uma coisa importante, Márcio, é que nós estávamos tendo, mesmo no Brasil, inclusive, movimentos muito, muito caros ao fascismo, né? Lembrando que o movimento integralista, ele estava justamente nessa época, havia, né, uma parte importante aqui da própria política brasileira que estava um pouco se aproximando do fascismo. À medida que o exército brasileiro se coloca ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial e vence, né, na Itália, e ajuda a derrubar a ditadura de Mussolini, que era um fascista, todo mundo sabe disso, assumido, a gente tem também a importância do exército como reafirmação da própria democracia brasileira, porque na volta desses pracinhas da Itália, eles estavam inconformados com a ideia de você ter um regime fechado E a própria queda do Getúlio Vargas em 1945, né, como a queda do Estado Novo, que era o período ditatorial de Vargas, ela acontece um pouco causada por esse movimento que vinha lá dos pracinhas que estavam na Itália lutando contra o fascismo de Mussolini. Né?
Pois é, foram alguns batalhões, o contingente brasileiro na Itália, se concentrou na Itália, né, na Segunda Guerra Exato. Mundial, não era muito grande, mas teve vitórias significativas e contribuiu bastante para a vitória final dos aliados contra esses regimes do fascismo e do nazismo também na Alemanha. E essa música, ela foi lançada assim, num dos períodos mais quentes da guerra, quando as batalhas mais decisivas estavam sendo tratadas, né? Porque é de outubro de 44, menos de um ano antes, né, do fim oficial da Segunda Guerra Mundial, né?
Pois bem, vamos então ouvir a canção do Expedicionário, né, interpretada aqui pela banda militar do Batalhão de Infantaria. Vamos lá.
Final, e é a mira do meu fuzil.
A gente acabou de ouvir a canção do Expedicionário, que é uma composição musical de Espartaco Rossi e a letra do poeta Guilherme de Almeida.
Não por acaso um descendente italiano compôs isso, hein?
Pois é, olha mais um simbolismo né, na música brasileira, né, Edson?
É, aliás, com muitas misturas, né?
E você vê, Edson, antes da gente passar para a próxima, só mais uma observação. Uhum. Como é essa estética musical militar é muito forte nessa gravação da banda militar do Batalhão de Infantaria, né? Esse toque marcial muito forte, os metais muito forte, a percussão muito marcada, né? É praticamente um gênero musical bem consolidado, né?
É verdade, é verdade. Bom, e agora, pra que nós vamos, Marcelo Quirizani?
Lampião de Gás.
Lampião de Gás.
Olha que música sensacional. Você citou no primeiro bloco, Edson, a sua infância. Lampião de Gás lembra muito a minha infância.
Minha mãe também cantava Lampião de Gás.
Olha só. Sua mãe
era... A minha mãe era musical. Ela cantava no coral da igreja, era uma pessoa... Então ela tinha muito essa coisa da música, sabe? Lá em casa isso era muito forte. Meu pai era baixo de coral de igreja, minha mãe soprano. E os dois eram apaixonados por música de tudo quanto é forma. Aliás, meu pai me ensinou a escutar Glenn Miller quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Né?
Ele é o responsável.
Ele é o responsável por eu ser fã de jazz, uhum, do jeito que eu sou. E minha mãe, ela gostava de cantar as antigas marchinhas de carnaval lá da década de 40, 50. E era muito interessante. Mas uma outra canção que ela cantava também era a famosa Lampião de Gás. Né?
Pois é, e essa música é bastante interessante, Edson, num contexto de mudança total do extrato social do Brasil. Ela é da década de 50.
Uhum.
E ela tem talvez um dos primeiros olhares da arte para um fenômeno que estava começando naquele tempo e se aprofundou na década de 70, que é a urbanização do Brasil.
Exato.
E a letra de Lampião de Gás, de uma forma absolutamente poética, lúdica, né?
Exato.
A letra é linda, linda, linda.
Linda, linda.
Ela mostra esse espanto, né? Essa admiração, por um lado, com a pessoa que morava no meio rural, morava no campo e vai para uma cidade grande que tem todos os benefícios, né, todos os confortos de um grande centro urbano. E mesmo que na década de 50 não tinha nada do que a gente tem hoje, né, mas já era uma diferença social brutal entre o que a pessoa tinha na zona rural, na sua terrinha, para quem ia morar na periferia de uma cidade e ter benefícios que nem imaginava existir. E isso é traduzido de uma maneira tão sutil, né, na letra de Lampião de Gás.
Pois é. E olha só os compositores, Márcio Cristiano. Enfim, é Zica Bergami, né? Zica Bergami.
É isso. Que é uma artista plástica.
Né? Bergami. Exatamente. E a Inezita Barroso, vale a gente ressaltar que foi uma das figuras muito importantes na divulgação e na difusão da música caipira no Brasil, né? A Inezita Barroso, ela durante vários e vários anos apresentou na TV Cultura de São Paulo e para todo o país hoje, né? O programa Viola Minha Viola.
Sim.
E quase perto até da sua morte, né? Inezita Barroso continuou fazendo esse programa, que era um programa exatamente que ressaltava a importância da música regional, da viola caipira, enfim, da música caipira brasileira, que é um dos movimentos mais importantes, mais bonitos da música regional brasileira, né?
E a gente vê isso muito no arranjo dessa canção, né, Edson? Porque é uma valsa.
Exato.
Campeão de Gás é uma valsa, um ritmo importado da Europa, mas com um arranjo bastante acaipirado, podemos dizer assim?
Né? Com certeza, com certeza. É. Vamos ouvir então a maravilhosa Inezita Barroso com Lampião de Gás.
Lampião de Gás. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Do bonde aberto no carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha,
essa foi Lampião de Gás, na voz de Inezita Barroso, uma composição de Zica Bergami.
Muito bem, Márcio Aquilissardi. E, prosseguindo aqui, a gente vai agora com Ian Meninos do Brasil, o grito punk contra o abandono infantil.
Pois é, a banda Inocentes, a gente está se concentrando muito em São Paulo, né, Edson? A banda Inocentes é um dos grandes nomes do punk rock nacional, vem da periferia de São Paulo, e ao lado do samba e do hip hop, o punk também é um veículo, foi e continua sendo, né, um veículo bastante importante para denunciar, né, para fazer crítica social, para mostrar a realidade da população da periferia, das grandes cidades, né? Porque o punk é um ritmo bastante urbano, né?
Exato.
Olha que ponte interessante, né? Entre Lampião de Gás, que mostra o começo da urbanização, e o punk rock, que já é a sociedade, né? As comunidades imersas num processo bastante consolidado, né? De urbanização, que transformaram São Paulo em menos de 30, 40 anos, numa das maiores metrópoles do mundo, né?
E o punk tem uma missão importante, não só nessa crítica, a crítica às vezes feita de maneira mais ácida, mas como também a crítica feita de maneira satírica, como era o caso do Joelho de Porco, né? Não vamos esquecer que foi uma banda da qual fazia parte, inclusive, o Zé Rodrigues.
Isso.
Né? Uhum. E era uma banda importantíssima também. Então, o punk ele teve um papel fundamental na construção dessa urbanidade, digamos assim, especialmente na cidade de São Paulo.
E essa música especificamente, ela alerta para um fato que se mantém até hoje, né? Infelizmente, né? Crianças nas ruas pedindo dinheiro, vendendo coisinhas para sobreviver, né? Para ajudar a família, sem escola, né? Sem apoio do Estado, sem uma visão um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, de aconchego, né? da sociedade, uma coisa que essa letra denunciou com bastante crueza, né? Como você falou.
Exato. Então vamos ouvir com a banda Inocentes, Ian, Meninos do Brasil, o grito punk contra o abandono infantil.
Nós ouvimos Meninos do Brasil com a banda Inocentes, uma composição de Clemente Nascimento.
Muito bem, Márcio Aquilissardi, com isso nós fechamos, portanto, o nosso primeiro programa 200 Brasis, trazendo para você um pouco do retrato do Brasil através da nossa música brasileira. Serão 200 canções, então fique ligado porque a gente vai estar sempre aí trazendo para você semanalmente essas canções aqui na Rádio Câmara, nas emissoras parceiras e na Rede Legislativa de Rádio.
Pois é, eu lembro a você, Edson Júnior, e a todos os nossos ouvintes, que essa playlist e a lista de canções que estão fazendo parte desses programas é uma criação coletiva aqui da Câmara dos Deputados, que homenageia, que celebra os 200 anos da própria Câmara dos Deputados e mostra, ao longo de 200 letras e ritmos de canções, um pouco de como a música ajudou a criar o nosso senso de brasilidade, ajudou a consolidar a nossa sociedade e a nossa democracia. Então a gente espera você nos próximos programas.
Um grande abraço para você e até a próxima edição do 200 Brasil. Tchau, tchau.
200 Brasis, uma produção da Rádio Câmara com 200 canções que ajudam a entender a nossa sociedade e nossa democracia.